11:10, 16 graus de temperatura. Seguimos com o nosso temática por aqui e hoje estamos recebendo uma comitiva do município de Ibiraiaras, muito especial, que está conosco aqui na nossa programação. Vou cumprimentá-los e eu quero cumprimentar inicialmente a presidente da APAI do município de Ibiraiaras, a Dorcelina Daros Luqueze, que está conosco. Dorcelina, é um prazer recebê-los aqui, bom dia.
Bom dia.
Bom dia. Seja bem-vinda.
Obrigada. E assim, estamos hoje aqui para falar sobre a semana que passou, né?
Uhum.
A pessoa com deficiência.
Uma semana que teve bastante atividade.
Isso, muita atividade, muito trabalho, mas muito gratificante também.
Deixa eu cumprimentar agora a Juliana da Silva Carvalho, ela que é diretora da APAI. Juliana, um prazer te receber aqui mais uma vez, bom dia.
Bom dia, Rudi, bom dia aos ouvintes, é um prazer estar aqui novamente. Como disse a Dorcelina, então a gente vem aí contar um pouquinho do que foram as nossas atividades. E como a gente falava antes, é uma semana instituída por lei, mas são muitas atividades para caberem numa semana só,
é
né?
É verdade. Acaba sempre se estendendo um pouquinho, né, Juliana?
Exatamente.
Quero cumprimentar a autodefensora da APAI do município de Ibiraiaras, a Marisônia Bittencourt, que está conosco. Marisônia, bom dia.
Bom dia.
Tudo bem?
Tudo bem.
Seja bem-vinda.
Obrigada.
Muito bem. Quero cumprimentar o autodefensor, que é o Eduardo da Luz de Paula. Eduardo, bom dia.
Por ti.
Seja bem-vindo.
Obrigado.
Muito bem, eu, o Sérgio de Matos, é do setor administrativo da APAI de Ibiraiaras e também está conosco. Sérgio, bom dia.
Bom dia, Rodinaldo, bom dia aos ouvintes. Muito, muito bom estar aqui hoje.
Muito bem, é um prazer receber vocês aqui sempre. Juliana, como diretora da entidade, com certeza a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, que é instituída nacionalmente, ela aconteceu aí na última semana do mês de agosto, mas como você disse, são muitas ações que não cabem numa semana. Como é que foi a organização desta semana de atividades?
Então, Rudi, assim, a gente pode dizer que as atividades já iniciaram bem antes, né? Na toda a programação, o planejamento, a organização. E a gente segue esse ano com o tema que foi o mesmo do ano passado, porque é um tema muito relevante, uhum. né? Que é deficiência não define, oportunidade transforma, inclua a nossa voz. Então, também olhando para essa temática, enfim, a gente vem trabalhando já desde, né, desde o ano passado. Uhum. E esse ano, então, a semana oficialmente pela lei é de 21 a 28 de agosto, nós iniciamos as nossas atividades no dia 24, segunda-feira, com o pedágio, em parceria aí com o pessoal do Lions Club e do Léo Club, né? Então, essa foi a nossa primeira grande atividade para fora, né? E depois seguiu com... Os autodefensores fizeram aí uma carta de intenções que apresentaram para o prefeito na terça-feira. Na quarta é o nosso dia de atividades físicas com o Ibira Futsal, né? Então, aí o pessoal a gente teve especialmente nessa semana. E no sábado nós tivemos a nossa janta, então...
Que é bem tradicional, jantar.
Tradicional jantar já, sempre o último sábado de agosto... O pessoal já sabe que é a janta da APAI.
E como é que está estruturada a APAI de Ibiraiaras em termos de pessoas que são atendidas, que são assistidas e equipe de profissionais, Juliana?
Hoje a APAI de Ibiraiaras, né, ela atua nas três políticas, né, a nossa porta de entrada é a política de assistência social, também somos mantenedores da Escola de Educação Especial Bem Me Quer, né, então que é aí na política de educação, e também temos a instituição de saúde, né, então mantenedores também da instituição de saúde, onde a gente executa aí fisioterapia, fonoaudiologia, psicologia clínica, psicopedagogia e ecoterapia. Nós também temos a ecoterapia.
Também tem a ecoterapia lá.
Isso. Funciona aí na Hotelaria Mesomo, né? Uhum. Uma parceria que a gente tem aí com o Thiago Mesomo, nosso grande parceiro e nosso equitador, né? E na política de assistência social, então, a gente tem várias ações, né? Desde o trabalho da autodefensoria, trabalho com as cuidadoras, um projeto importante, né? De cuidar com cuidar de quem cuida, né? Então, aí voltado para as famílias. Os esportes é algo que a gente tem intensificado bastante o trabalho nesses últimos anos, né? E depois o pessoal vai falar ali, mas acho que é uma coisa que marca bastante eles, né?
Então, vamos descobrir daqui a pouco o que é que eles gostam.
Tem medalhas, tem troféus, Futsal, bocha paralímpica para paralisia cerebral. Uhum. Então, a gente tem colocado bastante energia ali e tem dado muito, muito bom resultado.
Quantas crianças, quantas pessoas são atendidas? Porque não são somente crianças, né? São crianças, adolescentes, jovens, adultos, todo mundo que frequenta.
No momento, nós estamos com 50 em atendimento, de 3 a 76 anos de idade.
50 pessoas que vão lá. Todo dia?
Todo dia. E estamos com 7 pessoas em processo de avaliação para ser inserido no atendimento. Uhum. Nem todos todo dia.
Sim.
Né? Alguns vão 4 vezes por semana, outros vão 3. Quem vai mais para a parte da saúde vai 1 ou 2. E o pessoal da educação daí todos os dias.
Muito bem. Então deixa eu conversar com os altos defensores agora. Eu quero pedir para a Marisônia vir um pouquinho mais perto do microfone, que a gente vai ouvir ela melhor. Me conte como é que foi essa semana de atividades, Marisônia. Muito trabalho por lá? Conta para nós. Não precisa ficar com vergonha. Conta para nós como é que foi. Bastante atividade? O que vocês fizeram nessa semana?
Dançaram.
Dançaram? Teve dança? Eu não acredito que teve dança por lá. Teve? Teve dança. Foram visitar o prefeito?
Sim.
É, e tu já a conhecia, com certeza, já tinha ido no gabinete do prefeito. Foi a primeira vez que você foi nesse encontro com o prefeito?
Eu fui outra vez também.
Já foi outra vez também? E como é que foram? Foram bem recebidos lá pelo prefeito e levaram uma carta de intenções que com certeza são pedidos que vêm beneficiar a entidade? Foi isso que vocês fizeram?
Sim.
É? E como é que é o dia a dia lá da APAE? Tem muita atividade para fazer, você gosta de participar. O que você mais gosta lá da APAE, Marisônia? Gosta das atividades esportivas?
Sim.
Gosta? Fazem bastante atividade esportiva também?
Sim.
É? Que coisa boa. E você, Eduardo, como é que foi para você participar dessa semana, que é uma semana de atividades que se intensifica? Foi bom? Gostou?
Sim.
E o que você mais gostou dessa semana? Da janta. Tava boa a janta? Hã? E o pedágio? Participou do pedágio também?
Sim.
Também? Da janta? Tinha bastante gente no jantar que fez parte aí dessa programação?
Sim, eu não fui.
Não foi?
Não.
Ah, tá. Mas com certeza outros colegas foram e a equipe foi pra trabalhar. Marisônia foi, né, Marisônia, no jantar?
Sim.
Tinha bastante gente?
Tinha.
Tinha? Tava bom?
Tava.
Muito bem. E o que você mais gosta lá da APAE, lá em Ibiraiaras, Eduardo? Conta pra nós.
De jogar bola.
Gosta de jogar bola? E tu joga também com o pessoal lá do Ibira Futsal?
Sim.
Sim? Que coisa boa. Essa integração, Juliana, do esporte, ela vem bem, porque trabalha muito habilidades que eles têm e essa questão da socialização, que é muito importante, né, Juliana?
Com certeza. E como o nosso tema diz, né, oportunidades transformam, né?
Uhum.
Então, o futsal, no caso aqui que o Eduardo trouxe, mas os esportes, eles são um espaço de oportunidade muito importante, muito importantes para mostrar as potencialidades que os usuários têm, né? Que as pessoas com deficiência têm. Eu sempre costumo dizer que a deficiência intelectual, ela tem uma especificidade diferente, né? Como todas, obviamente, mas a deficiência física, tu tem a prótese, a cadeira de rodas, né? A deficiência auditiva, tu tem
o aparelho
auditivo, ou tu tem a Libras. A deficiência visual, tu tem o Braille. Mas na deficiência intelectual, tu não tem uma prótese.
Sim.
Tu não tem nada visível. Muitas vezes as pessoas não olham e dizem, mas ele nem parece ter deficiência. Ou quando que tem uma crise, diz, é falta de limite, é falta de laço, às vezes a gente
não vai dizer. A gente ouve bastante isso.
Mas quando que tu fala da deficiência intelectual, a adaptação é outra. Vem muito mais das nossas atitudes, nós pessoas que não temos deficiência, do que deles, né? E o esporte é um momento que a gente consegue mostrar todas as habilidades que eles conseguem ter. Não é o único, mas é um
Sim,
especial.
Sim, é um especial.
Né? E nós temos aí também a modalidade da bocha paralímpica para paralisia cerebral, onde que também é um espaço muito interessante. Assim, as pessoas têm chamado muita atenção da comunidade perceber como que é. Né? E mesmo, né, Eduardo, no futsal, agora nós tivemos um campeonato em Lajeado esses dias, as meninas trouxeram o troféu de primeiro lugar.
Olha só!
Né? Dia 11 de setembro nós vamos ter um campeonato em Vacaria.
Vão participar
então,
também.
Esses espaços, essa oportunidade de viajar, sair sem o pai e a mãe, conhecer lugares diferentes, isso tudo são... Isso é inclusão,
Sim.
né?
Ah, com certeza. Uhum. Como é que é ser presidente de uma entidade tão importante, Dorcelina? Quanto tempo faz que tu tá envolvida com a APAI?
Neste ano que eu comecei.
Começou esse ano?
É, eu sou marinheira, primeira viagem.
Esse ano de presidente.
De presidente.
De presidente.
Mas envolvida com a entidade há mais tempo.
Nossa, desde que fundou a APAI de Ibiraiaras, eu sempre tava ali porque eu tenho uma filha especial.
Uhum.
E daí, então, eu vim aqui pra Lagoa antigamente. E depois fundamos lá, daí...
Daí ficou mais fácil, né?
E sempre fui na PAI, uh-huh. vida toda,
e como
da
é que,
minha filha,
sim,
né?
Sim, e como é que tu vê a importância da PAI numa cidade?
É muito importante, que se não tivesse a PAI, as nossas crianças estariam em casa.
Pois é, algumas até dá para ter esse processo da inclusão, para frequentar uma sala de aula numa escola regular, mas existem algumas deficiências que não tem essa possibilidade.
Isso. Tem umas que vão no grupinho ali, na fisioterapia, depois tem o grupo. A minha filha é desse grupo de fisioterapia e o grupo de...
Da assistência.
Uhum. E os outros que vão no futebol, vão na eco, essas coisas, é muito importante para eles.
Que coisa boa.
É importante que a gente, às vezes, fica pensando, se não tivesse, o que seria das nossas crianças?
É verdade, é uma boa reflexão.
É.
Sérgio, e nesta semana que aconteceu aí, a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, o envolvimento da comunidade foi grande? As pessoas se envolvem com as ações que a APAI realiza, Sérgio?
Se envolvem, sim, Rudy, não só nessa semana, mas o ano todo.
Uhum.
Nós temos a comunidade pega junto com a PAI, né? Sempre que a PAI precisa, a comunidade está sempre aberta a nos auxiliar em coisas. E nessa semana também foi gratificante, né? O mês de agosto foi um mês de agosto bastante... bastante atividades na região, né? Todos os finais de semana tinha eventos, coisas, então foi assim... prazeroso, mas cansativo, assim, né?
Sim.
Não cansativo de falta de expectativa, mas
Sim.
da
demanda de atividade isso, que
demanda
teve.
De atividade, né? Então, não, a gente não tem nenhuma queixa da comunidade de Ibiraiaras, da comunidade de caseiros, que a gente atende também, né?
Uhum.
Sempre que a PAI precisa, as comunidades Sim. estão dispostas sempre a ajudar.
A gente acompanha bastante de perto também a PAI aqui de Lagoa Vermelha, e você como atua nessa questão do administrativo, nem sempre é fácil, porque às vezes a gente depende muito do poder público, depende muito das pessoas, às vezes tem serviços que você gostaria de prestar, mas não consegue, então é um desafio a cada dia, é assim, você percebe assim também, Sérgio, lá em Ibiraiaras?
Sim, com certeza, né? Sempre, principalmente na área pública, existe recurso, mas existe também, tem que ser sempre através de projetos
Sim.
elaborados, coisa. Então a gente é considerado uma PAI de pequeno porte, então a gente não pode pegar dois projetos para uma finalidade só, né?
Uhum.
Então, a gente tem que planejar o projeto, executar ele para depois conseguir ter acesso a outro, né? Então, isso também, e a gente sabe que na área pública tudo é leis, é prazos, você tem que cumprir, né? Tem que fazer a prestação de contas, tudo isso para estar habilitado a uma nova verba.
Uhum. E vocês têm casa própria, podemos assim dizer, uma sede que é da APAI ou é um espaço que é daqui a pouco cedido?
Nós estamos num local que dá para dizer que é da PAI, mas que não é da PAI. É, vou explicar assim.
No meio termo.
É, ele está num um prédio que ele é público, é da prefeitura, onde funciona embaixo a Secretaria ligada à Agricultura e em cima é o espaço da PAI, que está em processo de... Por enquanto é acomodado, mas está em processo de doação para a PAI.
Sim.
Que ainda não foi finalizado, mas já passou pela Câmara de Vereadores, já está em lei tudo certinho. E falta o trâmite final, que é o registro
do imóvel.
Do imóvel lá em nome da PAI.
E essa estrutura, ela é suficiente para atender a demanda de trabalho ou às vezes se torna pequeno?
Olha, nós já conseguimos autorizar a prefeitura, construção de mais 3 salas, foram construídas. Na época, a PAI estava pequena. Hoje, isso já faz 2 anos, né, Juliana? Hoje ela já está pequena de novo.
Hoje já está pequena de novo.
É, então, a gente já conversou com o prefeito atual e o anterior para a possibilidade de usar todo aquele prédio. Tem uma sinalização positiva, mas daí eles dependem de
realocar... um outro espaço para levar a Secretaria da Agricultura.
Realocar o pessoal que trabalha na Secretaria da Agricultura, que usa a parte de baixo.
Uhum.
Tá? Te diria assim que se for autorizado, eles... daria conta por um prazo.
Por um tempo.
É, depois a gente, né, porque, que nem diz a Juliana, a gente está com 7 pessoas, né, em prazo de espera ali.
Sim.
Em coisa, e a gente sabe que aqui no município existe um número bem maior que isso, né, então cada especialidade nos seus graus de coisa, mas existe uma demanda grande ali, tá?
E espaço, Juliana, espaço é uma questão primordial para um bom trabalho. Não adianta querer abraçar todo mundo, não dar aquela condição necessária. Tem que ter um espaço que tenha essa possibilidade de acolher a todos.
Com certeza. E quando que a gente fala de pessoas com deficiência, o espaço ele precisa ser muito bem pensado, maior. Tu precisa imaginar que tem uma cadeira para se locomover, né? Que tem pessoas que precisam de um pouco mais de espaço para se organizar.
Ele falou, é no segundo andar. Tem um elevador para levar para o segundo andar? Porque tem, às vezes, os cadeirantes que não conseguem ter esse acesso, né?
Esse segundo andar, ele fica na altura da rua.
Ah, na altura da rua? Então fica tranquilo.
O primeiro que fica daí com outro acesso.
Ah, tá. Daí já facilita.
Uhum.
E vocês atendem também o município de Caseiros? O pessoal de Caseiros também vai para Ibiraiaras?
Isso, nós temos 8 atendidos de Caseiros no momento, e dos 7 que tem para avaliação, 2 são de Caseiros, por serem avaliados.
2 são de Caseiros. E existe, então, uma parceria com a prefeitura do município de Caseiros?
Exatamente. Temos uma parceria. Tem alguns atendidos de Caseiros que vêm para Lagoa e alguns vão para Pai de Lagoa e alguns vão para
Pai de
Ibiraiaras.
Muito bem. Sempre que há um evento dessa forma, por exemplo, uma Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, sempre se traz uma reflexão sobre determinado assunto, sobre a importância desse papel, desse trabalho. E como diretora, que você está lá no dia a dia, como é que você vê a importância de existir uma semana como essa para trazer isso à tona, para se falar mais sobre isso, Juliana?
Com certeza. Como a gente falava antes, né, Rudy? Não é algo que seja só nessa semana.
Sim.
Né? Até porque são muitas ações, muitas coisas não cabem numa semana. Mas essa semana é o momento em que a gente dá aquela intensificada. Né? É o momento de celebrar também, sim, o que a gente já conquistou, os espaços que a gente tem, como diz a Dorcelina, tudo que a gente conquistou na PAI de Ibiraiaras são 35 anos.
Sim, a Dorcelina, né, falou que ela está desde o início praticamente, então ela acompanhou a evolução. Então, fazendo uma retrospectiva, a gente imagina, bah, era assim, agora está assim. Então ela evoluiu ao longo do tempo, claro que com dificuldades, mas evoluiu.
Exato. A Dorcelina é das famílias que fundaram, né? Então, é um momento para a gente olhar para essa história e celebrar, mas também é um momento da gente levar a comunidade a refletir o que mais nós temos para fazer, né? Até onde que a gente está, de fato, conseguindo fazer a inclusão? Como é esse processo? Quais são os espaços mais que a gente consegue abrir, né? Então, acho que é uma semana muito importante para celebrar, mas também para a gente poder trazer à tona essa lembrança do que ainda temos por vir. E uma coisa que me perdoe, eu esqueci quando eu falei rapidamente das ações da semana, na quinta-feira nós participamos de uma atividade em Caseiros, né, onde que o pessoal da Secretaria de Assistência Social, junto com a Prefeitura ali, fez uma atividade, então, da semana, e nós estivemos lá participando com a presença do nosso atleta, Thiago Raquele, e da irmã dele, a Paloma, que é a calheira dele, né? Então, ele é um atleta da bocha paralímpica, uhum, para paralisados cerebrais na modalidade BC3, né?
Olha só,
então,
que legal.
Então, ele esteve em Caseiros fazendo essa apresentação de como que funciona, né, a modalidade da bocha. E iríamos ontem, né, segunda-feira, participar de uma atividade também, ele mostrando essa modalidade em Ibiraiaras, com a Escola João Dalpiva e os trabalhadores da Secretaria de Educação. Porém, a razão do tempo foi transferida, a gente não sabe para quando vai ser, mas, uhum,
mas
participaremos.
Terá. Com certeza, terá. Uhum. O tempo, ele nos limita. E agora, durante o período eleitoral, que o nosso estamos certo, sobrecarregados aqui de propaganda eleitoral na programação, nos permite estender tanto. Então, eu quero agradecer a presença de vocês e dizer que nós estamos sempre à disposição. Precisando, conte conosco.
Pode deixar, com certeza a gente vai pedir.
Então, tá bom.
Muito obrigada.
Nós que agradecemos, eu quero agradecer a Dorcelina, a Juliana, a Marisônia, Eduardo, Sérgio, que estão sempre que estão aqui conosco e podem vir sempre que precisar. Bom retorno aí, Ibiraiaras.
Muito obrigado. Bom dia.
Muito bem, agora são 11 horas com 30 minutos. Nós vamos para o intervalo e voltamos já.
Dr. Guilherme Lorande Pegoraro, cirurgião dentista, clínico geral, tratamento de canal, facetas, implantes e aparelhos ortodônticos.